O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior. No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Jornal. Hoje com Alexandre Costa. Em ordem alfabética, né? Alexandre Costa, Carlaine Paz Barreto e Roberto Queiroz. O trio comigo aqui nessa sexta-feira pra gente falar dos assuntos do nosso futebol. Bola rolando hoje pra Guarani e Náutico. Três jogos da Série B. Amanhã também tem Série A, tem a Série C com Santa Cruz em campo também. Na técnica temos o Josenberg Oliveira. No Master tem o Edilson Lima. O Pimentinha. Pronto. Deixa eu abrir aqui só respondendo aqui a um ouvinte que ele botou aqui no painel que relembrar e viver que eu defendi a Copa do Mundo e agora estou cobrando posicionamento dos brasileiros no desporto. Veja, eu não estou cobrando posicionamento só contra a Covid, não. Posicionamento geral. Eu falei de vários temas, tá? Outra coisa, que eu defendi na época de 2014 a Copa do Mundo. Defendi, defendo, defenderei. Porque eu acho que o problema não estava na realização da Copa, não estava na construção de estádios, como defenderam na época, ao invés de hospitais. Não. Porque agora foi provado na pandemia o que eu disse lá atrás. Falei em alto e bom som para todo mundo ouvir aqui. O problema não está em fazer a Copa. O problema é vai fazer a Copa de maneira séria, vai fazer a Copa sem superfaturar estádios, sem passar por cima das licitações, deixando um legado para o povo. Se fizer, palmas. Mas o que é que fizeram? Construir os estádios roubando. Eu disse, olha, é o mal do político brasileiro. Do jeito que ele faz estádio roubando, ele faz hospital e escola. Está aí agora, durante a pandemia, paz, meu senhor, durante uma pandemia, o povo morrendo e superfaturando respiradores, superfaturando hospitais, prometendo 7, fazendo 1, como foi no Rio de Janeiro.
Tava vendo, Marcelo.
Então, perdão, Alexandre, só para fechar. Não, é do político brasileiro. Não é questão de ser Copa ou ser outra coisa.
É verdade. Eu tava vendo, rapaz, o superfaturamento de seringas, materiais hospitalares, meu amigo. Como é que você se aproveita de uma situação dessa? Você falou em respiradores, que é a situação mais grave, né?
Eles roubam merenda, você tem ideia, das crianças. Então, não é questão da Copa. A Copa, se tivesse feito com seriedade, tinham construído os estádios, não, ou menos estádios, tinha sobrado dinheiro para outras coisas e tem ficado um legado. Todos os países sérios, onde passaram Olimpíadas,
tem o legado das
Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo, ficou um legado, ficou algo pro povo, ficou algo bom, porque chega recurso, vem recurso do Comitê Olímpico, vem recurso da FIFA, sim, vem recurso sim. O país ganha, né? No Brasil, a gente, infelizmente, os comandantes, os governantes, estão aí. Eu estava vendo hoje, o governador do Rio foi afastado, né?
A notícia está ali.
Enrolado lá com muita coisa.
Infelizmente, né? Mas, enfim, uma vez no Rio, né? Porque o Rio é recordista.
Mas eu quero começar ouvindo a opinião de vocês sobre esse posicionamento dos jogadores do basquete norte-americano, por uma causa, né? Porque ali teve uma motivação muito séria, que foi aquele assassinato do negro por um policial com 7 tiros nas costas. E aí eles se posicionaram.
Morreu não.
Ele morreu não, né, Carlinhos?
Ele não morreu não. Ele está no hospital.
Não, foi uma tentativa de assassinato.
Então,
tentativa,
é meio de aço, né? Porque 7 tiros nas costas.
Caramba.
E o cara ainda está vivo, peraí.
Pois é, porque nas costas você, tá por trás ali, você atinge. E foi muito, muito perto, né?
Sim.
O policial estava bem perto.
Queima-roupa.
Né? Segurando a camisa dele, ele entrando no veículo, na frente dos filhos, me parece, né?
É. Ele dá as costas.
Exatamente. Né? Então, deixa eu começar logo.
Quando é que nós vamos ter, Carlyle?
Eu até escrevi.
Quando é que nós vamos ter esse posicionamento? Não é só nesse tema, não. Em vários temas. Do desporto no atleta brasileiro.
É um protesto.
Um protesto, né?
Contra essa violência policial.
É o seguinte, eu até escrevi sobre isso, o último protesto, isso generalizado, né? Não foi um ou outro jogador, que eu vi faz o quê? Perdão, faz uns 2 anos, foi por conta de salários, contra atraso de salários. Se lembra quando os jogadores paralisavam no início da partida e o árbitro ficava esperando 1, 2 ou 3 segundos e aí o jogo continuava? E ali foi por questão deles próprios, né? Essa questão social, não, a gente via um ou outro. Você até citou no comentário, Sócrates, Casagrande.
Se posicionava,
um
outro,
né? Mais politizado.
Isso
depende, assim, da criação, da formação dos atletas. A gente não vê isso. Nos Estados Unidos, para chegar num profissional, eles têm que passar, isso em 95% dos casos, por uma universidade. E aí, depois de uma competição, de competições universitárias, e com isso, o crescimento como homem, não apenas como atleta, então isso dá uma certa bagagem para eles, e a gente vê isso muito mais nos Estados Unidos. Acende essa discussão, pô, porque um jogador profissional no Brasil não tem não defende essas bandeiras. Isso eu estou falando em todos os casos. Mas quando você vê, por exemplo, um jogador de vôlei dando uma entrevista, é completamente diferente de um jogador de futebol. Até pela questão da base, né? Jogador de futebol tem que sair de casa muito cedo e aí ele pula uma etapa, porque ele já começa a ser arrimo de família, isso quando ele é uma criança ainda, em vários casos. Mas aí o outro lado, é importante o que os atletas norte-americanos estão fazendo? Sim, começou pela NBA, mas já está em outras ligas. Eles têm direito de fazer isso, sem dúvida. Agora tem outro lado. Tem gente que está sendo cobrado porque não está agindo assim, de uma forma tão firme, mas também tem o direito. Tem gente que sabe onde o calo aperta, não quer briga em rede social, enfim, é outro lado. E um terceiro, se me permite, Marcel, essa questão de pode ser perigoso, apesar dessa luta acertada contra violência, contra racismo, mas já tem gente misturando com política. O próprio LeBron James, que é líder natural, até por tudo que ele faz dentro de quadra e pelas suas explanações também, já está falando nas eleições lá. Ele já falou até ontem. No dia 3, vote e você sabe quem votar. Então, às vezes, perde um pouco a força quando vai para o lado político. E a outra questão é paralisar o campeonato. Será que seria a melhor forma? Será que com o campeonato em andamento, os holofotes, os microfones não estariam mais em cima dos jogadores? Com isso eles teriam mais visibilidade? Porque uma coisa é você adiar uma rodada, você fazer protesto na hora do hino, antes de começar o jogo, e a outra, como queriam o próprio LeBron James e vários outros atletas, eles queriam acabar com a competição. Será que isso é legal? Eles agora estão tudo lutando rico, contra a violência policial, rico. Contra os caras, o racismo. Mas daqui a pouco eles podem levantar outra bandeira. Corrupção, assassinato de mulheres, de crianças, enfim. Motivo tem vários. Aí daqui a pouco não vai ter mais competição.
O protesto cabe. Considerar. Os caras do basquete são milionários. Esses jogadores ganham muito dinheiro. Todos são milionários. Aqui os jogadores de futebol que ganham, ou ganhavam 300, 400 mil, você tem uma minoria. Os outros, a maioria, ganha salário pequeno. Aí o cara vai parar a atividade dele e em defesa disso, daquilo, daquilo outro.
É verdade.
Não tem condição, mano. O cara quer trabalhar.
Eu acho, Roberto.
Ficou todo mundo aí doido para voltar o futebol, porque ninguém estava aguentando mais ficar dentro de casa.
Eu estou com vocês. Eu acho que
5% dos jogadores registrados na CBF ganham mais de 5 mil reais. Esse valor que o Roberto falou, 300, 400 mil, só 0,5%. Ou seja, 95% ganham menos do que 5 mil reais e quase toda a maioria ganha até um salário mínimo.
Aqueles caras do basquete, se para hoje, tá tudo milionário.
Eles não vão ser
bolhufas.
Eu acho o seguinte, Alexandre, o posicionamento, o protesto, ele é bem-vindo. Eu acho que parar é um exagero. Parar a competição completa, você fazer um protesto ali isolado da quadra.
É porque aí, Marcel, é o extremo, né? Eles estão indo lá pro lado extremo da história, porque viram alguns casos de racismo se repetindo lá nos Estados Unidos, e obviamente que chega um momento ali que você explode, né? Que a situação fica insustentável. É o que tá acontecendo por lá. Agora, o Carlyle, ele resumiu aí com vários aspectos e por várias situações, e até eu diria com muita perfeição, porque essa questão, os atletas têm conhecimento, né? Passam por universidades, cada um tem sua causa.
São muito esclarecidos.
São esclarecidos, têm suas teses, brigam por algo, isso é muito legal a gente ver. Agora, eu também vou por esse lado, né? Se partir para a política, acho que é um protesto que fica meio sem fundamento, né? Quando você mistura política com causa, com uma reivindicação social, que é essa luta contra o racismo, essa eterna luta contra o racismo, acho que de forma até ruim, a gente vem passando por isso nesses últimos anos, e aí eu coloco o futebol, o basquete e outras áreas, né? E outras áreas também, tivemos aí em outras modalidades esportivas a questão do racismo. Tem que haver uma mobilização mundial, isso é fato, para combater o racismo hoje, não só no futebol, no basquete, mas em outras modalidades, como eu disse.
A FIFA tem, né?
Tem. Tem uma luta diga muito forte.
Diga não racismo, que tem na frase,
né, na exatamente, Copa. As hashtags, né, que são movimentadas em redes sociais, mas eu acho que isso tem que sair um pouco do papel, né, Marcel? Tem que ser colocado muito em prática, com punições severas a equipes, a agremiações, a dirigentes, a pessoas que repetem isso, a atletas, a companheiros.
É bonito,
né?
No Twitter, no Instagram e tal, mas exatamente. Não resolve.
Fica muito bonitinho,
né?
Com o movimento em rede social, mas tem que se manifestar muito mais pessoalmente. A causa tem que ser levada
a sério.
É um alerta,
mas não resolve.
Exatamente. Mas lá, acho que parar...
É muito latente essa questão do racismo, né? Isso é histórico lá do norte.
E voltou com muita força, né, Carvalho? Infelizmente, né?
É verdade. Agora, lá é forte, só que aqui também é, só que aqui é meio que escondido, né? Que a violência policial, que talvez seja muito pior do que lá, porque quanta gente morre aí por causas não explicadas, quantos negros, quantos jovens, quantos brancos também, mas é muito grave lá, mas é muito grave aqui também. Mas, repito, é importante esses posicionamentos, principalmente quem tem holofotes, isso são os astros, as grandes estrelas dessas grandes ligas. Agora, se você fizer isso e paralisar a competição, você pode até perder esses holofotes, né? Paralisar uma rodada, duas, tudo bem, mandou o recado. Agora, cancelar como isso. Boa parte dos jogadores queria,
é melhor usar é melhor usar a força da competição para protestar e chamar atenção. Sim. Vamos para o futebol? Eu queria começar com vocês com o seguinte. Rapaz, vocês lembram do Brusque, que eliminou o Sport? Não foi o Brusque, não foi?
Foi.
Passou para as oitavas, viu? Ganhou do Atlético Goianiense lá e cá, não foi? Aliás, do...
Não.
Do Brasil de Pelotas. Também. Do Brasil, né?
Isso.
Lá e cá, foi 1-0 lá, não foi? Em Pelotas e outro 1-0 depois.
Aliás, o Brusque passou pelo Sport, já tá aí com... arrecadando quase 5 milhões de reais. O Atlético de Goiás, que passou pelo Santa nos pênaltis, já está aí com quase 5
também
milhões
avançou,
de reais.
Também avançou outra noite.
Ou seja, tem três adversários do Náutico da Série B com o bolso cheio. Do Sport nem se fala, né? E do Santa Cruz tem o Brusque, que pode ser que seja adversário do Santa Cruz na próxima fase.
Olha, e passou o Atlético perdendo para o São José de 1-0, mas havia vencido a primeira partida por 2-0. Acabou classificando lá o time do Wagner Mancini. Eis aí a Copa do Brasil já com esses classificados para a próxima fase, vai... encontrando lá a turma que vem da Libertadores.
É isso que eu ia dizer, agora o negócio vai...
A turma agora... que cai de paraquedas.
Agora o negócio vai se complicar, viu? Quem passou aí, Marcelo, tá rezando, porque o negócio agora vai... O bicho vai pegar.
Pronto. E vamos para a Série B agora, porque hoje são três partidas, e dentre elas, a do Náutico contra o Guarani, tem Oeste e Avaí, tem Cuiabá e Chapecoense, Guarani e Náutico. Eu vou pegar uma pergunta de um ouvinte aqui para vocês começarem falando do Náutico em cima desse tema do Iremar. Ele é aqui do Recife, ele diz o seguinte: sou torcedor do Náutico, queria saber qual o número ideal de jogadores para ser colocado à disposição de um técnico. Acredito que o Náutico está com excesso de jogadores em seu elenco e isso dificulta a observação do treinador. Vocês concordam? Não.
Não.
Eu acho que todo treinador quer ter um elenco bom, grande, mas com qualidade. O problema do Náutico não está na quantidade.
Não entendi o que ele quis falar, Marcel. Talvez quantidade, assim, que atrapalha um treinamento se o treinador tiver, aparece para treinar 35.
Mas é o caso do Náutico, não é, né?
Não, acho que não, até porque o Náutico tem uma divisão de base, assim, um bom trabalho, e eles dividem, né?
Acho que o problema do Náutico não é quantidade, né, Carvalho? É qualidade, né?
Pois é.
E os jogadores machucados que tem no time ainda.
Tem técnico que só gosta de trabalhar com 28, porque tem um time reserva contra o time titular e fica um outro esperando, né? E sem falar da questão de lesões. Quando você tem mais de 30, 35, imagina 10, 15 jogadores do lado de fora sem chance até para treinar num coletivo. Aí é o que Zé do Carmo até gostava de brincar, né? Você tem 10 amigos, 10 mais ou menos, e 15 inimigos do lado de fora dentro do próprio grupo.
Verdade. Deixa eu ver o Roberto. O Náutico tá inchado, Roberto, de jogadores?
Tá nada, o Náutico tá precisando de jogador. O Náutico tá precisando de jogador com qualidade para melhorar em todos os setores, parar de se entregar dentro de campo, de entregar bola ao adversário. E o Náutico precisa saber sair jogando sem entregar a bola ao adversário, porque todo mundo hoje está usando essa marcação em cima, na saída de bola, na saída de jogo, na entrada na área, entendeu? Então o Náutico está pecando nisso, peca lá na frente. Os atacantes que entram até agora não resolveram o problema. Chiesa estava aí jogando sem jogar.
Estava em campo, né?
Ele estava em campo. Fez um gol lá de cabeça no primeiro jogo, entendeu? Mas cadê? Não tem mais chute a gol, não tem mais aquela presença perigosa dentro da área. os meninos que voltaram, que saíram vendidos e voltaram, foram devolvidos. Devolvido não, o Eric está emprestado, né? Ele foi, não ficou lá, foi emprestado ao Vitória, o Vitória não quis, aí acabou voltando emprestado ao Náutico. Então, o Thiago foi para o Flamengo, aquela compra, o Flamengo não pagou a segunda parcela, se não me engano, e acabou devolvendo o jogador que está aí emprestado, e até agora esses meninos não desabrocharam. O Eric deu uma melhorada, indiscutivelmente, ele deu uma melhoradazinha, já está chutando mais a gol, porque eu acho que o jogador ele não pode se limitar àquele driblezinho curto ali na intermediária, entendeu? E não ir à linha de fundo, e não tabelar com o lateral que se aproxima, tanto pela direita como pela esquerda, isso eles não sabem fazer, ou não estão fazendo até agora no time do Náutico. Vamos esperar para ver se o novo treinador consegue fazer isso, para que o time tenha jogada de profundidade, jogada de linha de fundo, que não se limite apenas àquela bola levantada, entendeu? Dentro da grande área, que facilita muito o trabalho dos zagueiros. Então o time do Náutico ainda está precisando melhorar individualmente para melhorar coletivamente. Vamos esperar. Okay. Fez 3 gols esse jogo aí agora contra o Juventude. E hoje é um jogo fora. Vamos ver agora o dedo do treinador para ver se dá aquela melhorada para desabrochar, para dar a partida.
Alexandre.
O Marcel, por incrível que pareça, um cara que foi muito criticado na temporada passada, até porque ele não teve um futebol de encher os olhos, foi o Jorge Henrique. E é o destaque nessa temporada 2020, né? Acho que é um dos principais jogadores do elenco do Náutico nessa caminhada. Todo mundo apostava no Chiesa, falava na volta do Eric, do Thiago, né? Que vem aí passando essa temporada apenas até o final do ano com a equipe do Náutico, nesse refinanciamento da dívida do Flamengo para com o Náutico. Mas esses atletas ainda não mostraram o suficiente. Pode ser agora que com o técnico Gilson Kleina...
Quer dizer, o Flamengo é cheio de dinheiro, mas é pra lá, pra fora, né? Pra pagar aqui as coisas locais, não pagam não,
aqui,
né?
Na Rádio Jornal.
Aí não tem dinheiro pra pagar o menino.
Tem dinheiro pra pagar muita gente, mas pra pagar...
Brincadeira.
Se arrependeu da compra do Thiago, né? Não pode.
Eu acho.
É horrível isso, né, Roberto?
Eu acho. Mas... eu tenho impressão, porque o Flamengo não poder pagar R$1 milhão.
É, eu pensei isso também.
Falei, não quer, devolve, agora não fica enrolando, né?
É verdade. Ou vende, né? Tem várias opções de vendas aí, de compra e venda de atleta. O mercado é efervescente aí, tá o tempo todo em ebulição. Mas enfim, o que eu queria dizer sobre essa questão do elenco, não, eu não vejo inchaço, elenco inchado, jogadores sobrando aí não. Vejo alguns que estão brigando pela titularidade, mas com uma certa dificuldade. Talvez até muito em quantidade, mas não em qualidade, como você mesmo colocou, Maciel. Se houver essa necessidade, o técnico vai fazer o enxugamento desse elenco, vai pedir peças e, obviamente, que alguns atletas vão ter que deixar. Mas eu acho que não está inchado, não. Inchado é quando você tem 40 jogadores e sobram, tem alguns ali que foram contratados, que recebem salário altos e não são aproveitados. Mas no caso do Náutico, não. Se cabe no orçamento... O elenco tá um número legal e eu acho que o técnico vai aproveitar agora da melhor forma possível. Agora, é o primeiro jogo dele, né? No comando mesmo efetivo, é o primeiro jogo do Kleina. Vamos ver o que é que ele vai tirar de proveito disso e depois filtrar e passar para a diretoria, para a sequência da temporada. Eu tô otimista nesse jogo de hoje contra o Guarani. Apesar do Guarani jogar em casa, mas está aí numa situação bastante complicada. O treinador também está na corda bamba lá. Mas eu acho que o Náutico arranca um resultado interessante fora de casa, viu, Marcel?
O Iremar voltou aqui dizendo que tem mais de 30 jogadores no elenco do Náutico. Mas com muita gente machucada, campeonato longo e agora com possibilidade de 5 mudanças, tem que ter um elenco.
Uma competição longa tem que ter
pra suprir.
Elenco à altura, né?
Agora eu quero falar do jogo em si. O que é que vocês esperam desse Guarani que só ganhou um jogo até agora? Em 5 partidas perdeu 4. O Náutico não ganhou nenhum jogo ainda, né? São 3 empates. 4 empates e uma derrota, né?
É. 4 empates.
Não ganhou
nenhuma. Exatamente.
O Náutico?
Sim.
O Náutico tem 5 jogos.
Quatro empates.
Tem uma vitória, 4 empates e uma derrota.
Pronto.
E o Guarani tem uma vitória e 4 derrotas.
4 derrotas.
Exatamente.
No equilíbrio, o Náutico se dá bem.
O Kleina vai botar o Jorge um pouco mais à frente, né? Não naquele posicionamento de segundo volante, perto do Jean Carlos. Na frente deve ser Salatiel e Eric mesmo, né? Vocês esperam que o Náutico possa ganhar esse primeiro jogo fora de casa?
Rapaz, olha, o Náutico é que dificulta muito a sua vida, Marcel. Eu acho. O time do Náutico tem uma dificuldade muito grande. Quando erra lá na frente, acerta na defesa, quando acerta na defesa, erra lá na frente, é uma complicação. A gente está esperando ainda para ver esse time desabrochar, esse time do Náutico, uma melhor escalação, uma melhor formação tática. É um técnico novo. Eu estou assim, sem esperar muita coisa. O adversário também tem dificuldades, joga pressionado. Então, meu amigo, o jogo não tem torcida na arquibancada. Vamos esperar para ver o que é que esse time do Náutico faz. Eu vou lhe dizer, eu não faço nenhuma previsão com esses dois times, não.
Tá, olha, eu falei oitava de final, Copa do Brasil, mas ainda é a quarta fase, né? Depois da quarta fase, aí vem as oitavas de final, tá, ok? Corrigindo aqui essa informação. Carlyle, espera um Náutico diferente.
Oitava, a quarta fase já é a oitava de final, né?
Não. Tem a São quarta fase com essas... E depois tem as oitavas. As oitavas é onde ficam lá os 16 times, né?
Os grandões. Então,
eles não é agora, não vão entrar agora?
Os grandões?
É.
Mas é a quarta fase. É a quarta fase. Mas pelo menos... Está sendo regulamento, né?
Os times que chegaram agora ganharam um dinheirinho bom aí. Dá para pagar conta de luz, conta de água e por aí vai. Sustentar aí um time até dezembro, porque daqui a pouco eles param também, entendeu? Ou tem a quarta divisão, enfim, é assim mesmo, esses times, eu vi um pedaço do jogo ontem, é uma correria, umas jogadas meio desleais, mas passaram pelos nossos, os nossos ficaram cedo no caminho, é assim.
A gente precisa melhorar essa participação na Copa do Brasil.
Fase ainda antes das oitavas.
Olha, Carlyle, Marcão no gol, Lombardi, com esse Trindade aqui ao lado do Raul, com esse time o Náutico tem condição de ganhar do Guarani lá?
Veja, tem condição, tem sim. Essa questão de jogar dentro e fora de casa perdeu muito peso com a ausência de torcida, né? Eu gostei do que o Náutico apresentou nas últimas três partidas, de uma forma mais geral. Ele errou em questões pontuais. E leia-se essa questão pontual, um errinho ou outro da zaga, próprio goleiro, que não mostrou segurança, principalmente nessa última partida contra o Juventude. Eu gostei da proposta do Náutico, com o Jorge Henrique recuado. É verdade que ele não tem aquele peso de correr e fazer cobertura de laterais, por exemplo. Mas para Jorge Henrique jogar recuado, segura um pouquinho os laterais e você melhora muito a saída de bola. Gilson Kleina viu, mas viu também deficiências na questão da marcação. Com isso, ele deve colocar dois volantes. E Jorge Henrique fazendo uma função um pouco mais na frente ao lado de Jean Carlos. Não sei se ele vai no tradicional 4-4-2, né? Dois volantes e dois meias, ou se ele coloca, por exemplo, o Haldinei fazendo uma função do 1 no meio de campo, do marcador, e Matheus Trindade de um lado e Jorge Henrique do outro, para fazer uma espécie de losango com o Jean Carlos na ponta e com dois atacantes. Enfim, ou se ele coloca Jorge Henrique deslocado para a ponta, que eu acho que seria o pior. Colocar ele na ponta esquerda, por exemplo, como ele jogou no ano passado, ele não rende, vai ter que voltar muito para ajudar o lateral. E isso que Roberto fala, né? Que ele não aguenta os dois tempos. E se jogar dessa forma, aí que não aguenta
fazer
mesmo.
Fazer as duas funções é que não dá.
Jogando ao lado de Jean Carlos, eu acho que o Náutico cresce. Resta saber como é que vai funcionar nesse novo esquema.
No desenho parece 4-2-2-2. Parece um desenho de 4 na defesa. Aí vem Raul e Matheus Trindade na mesma linha.
Sabendo que não é
Jorge,
Totó,
Jean,
né?
Os jogadores
podem sair dessas posições. E a movimentação hoje ofensiva é o que faz a diferença nas equipes. Todo mundo marca da mesma forma. Todo mundo vem com os dois atacantes auxiliando os laterais. O atacante, o centroavante tem que marcar a saída de bola. Enfim, quando passa o meio de campo... Aquelas duas linhas de quatro, uns times com uma linha de cinco, outra de quatro, com na frente. Todo mundo marca igual. A diferença é movimentação ofensiva.
Agora eu tô com o Roberto,
claro,
viu?
Quem tem mais qualidade ganha.
No que diz respeito a... Não adianta o esquema com o passe ruim já no começo da jogada.
Agora, o que deixa crer aí, viu, Marcel? Que o Kleina tá fazendo diferente do que fazia o Dalpozo, é a variação tática, né? Ele entra com essa. Mas me parece que o treino já tem em vista.
O próprio jogo ninguém começa.
Exatamente.
Começa
vai permanecer formação, naquilo, né? Até perder, tomar uma goleada.
Movimento no campo, daqui a pouco.
Obviamente que se der certo, frente, né? Os 10, 15 primeiros minutos, ou 10 ou 15 primeiros minutos do jogo, aí ele vai lá, se faz um gol, dois, vai e mantém um esquema. Mas se não dá certo, ele tem as variações. E o Kleina, com esse estilo que ele trabalha, da forma que ele trabalha, eu acho que
eu até brinco.
Até treinou essas variações.
Eu até brinco. O cara monta um esquema lá, vou fazer o gol nesse estilo aqui, nesse esquema de jogo, nesse sistema e tal. Aí o goleiro dá um bombom na frente, o atacante pega e faz o gol. Que esquema
foi? Tem os destruidores de esquemas, né? Você sabe, né? Que são os atacantes habilidosos, os meio-campistas que são bons, a bola parada, na marcação também, na municiar ataque, enfim. Esses caras destroem esquemas de jogo. Você tem que ter uma variação.
Também destrói esquema.
Também, Alexandre. Também destrói esquema. Esse é o principal. Se você não tiver um pilar ali na volante bom, zagueiro bom, você realmente não tem nenhum esquema que dê certo.
Olha, pra não dizer que não falamos Esporte Santa Cruz, que joga amanhã, a gente vai falar muito amanhã no comentário no segundo tempo.
Esporte domingo, né?
Aliás, Esporte domingo, né? O Santa amanhã e o Esporte no domingo.
É uma escadinha hoje, né? Hoje tem opção.
É sexta, sábado e domingo, né?
Roberto,
na semana hoje, de futebol.
Amanhã tem o Santa e domingo tem o Esporte 4 da tarde.
E aí, o William Farias, né? Proposta irrecusável, tchau pro Louro, né?
Foi ganhar o dinheiro dele.
Emirados Árabes, né?
Isso. Foi ganhar dinheiro e deixou o Esporte sem um jogador de peso em seu meio de campo na questão.
Eu concordo defensiva. Com o Carlyle aí, viu, Marcel? Eu acho que o Esporte perde. O William Farias é um bom volante. Ele não é aquele cara que entra em campo e fica sonolento, que se encosta, que se escora.
Mas o time não vem rendendo mesmo com ele, né?
Mas ele é o diferencial, né?
Eu acho que o diferencial tem sido o Jonathan Gomes no meio.
Sim, também, mas...
Defesa do Esporte, começar por o William Jonathan... tá mal. Ele erra muita bola, ele perdeu muitas bolas fáceis.
Você não...
Em vários jogos eu vi que ele errou e o Esporte tomou gol, não, até no estadual.
Eu até discordo com você aqui, com o Classe, mas eu gostava do futebol do William Farias. Acho que ele é cara... Eu vi vários jogos interessantes com ele. Agora, eu acho que não pode só ser
ele culpar é bom o William, jogador, né? Veja, ponto.
Se você observar.
Ele é bom jogador, ponto. No Esporte ele jogou mal vários jogos.
Não diria que vários, Marcel. Mas assim, alguns jogos
e ele... Não é porque ele tá indo embora não, né?
Ele titubeou,
Porque ele mas errou mesmo.
Se a gente observar...
Um jogo, eu tava no jogo, inclusive, contra o Vitória, que foi Afogados. Ele saiu do banco, entrou, deu dois passos errados.
Se você observar, hoje é uma sequência, né? Os laterais não estão rendendo bem. O Patrick, com exceção do Patrick, que é um cara que tem qualidade, joga na meia, joga na lateral. A zaga do Esporte, que foi elogiada no passado, esse ano já não está bem, né? O Adrielson não casou ali com o Maidana. Há deficiências, né? Há dificuldades. Acho que a gente não pode só culpar o William Farias.
Não, não tô culpando ele não. Tô dizendo, falando dele individualmente.
Eu entendo o seu raciocínio.
Ele joga alguns jogos bem. Agora, sim, na sequência do Esporte mal, das derrotas, pode ver que tem muito erro dele, posicionamento.
Eu acho que ele exercia uma voz de comando, né? Ele fez várias cobranças em prol do elenco, teve essas questões também.
Ele pode ser um líder,
já vinha meio insatisfeito.
Rendimento em campo. Rendimento em campo. Eu vi um ou dois jogos, pode pontuar que ele jogou regular. Mas um jogo bem, assim, completo dele. Como o Charles, por exemplo, jogou na posição dele. Dava um show no Esporte aí, o Charles, que tá no Ceará.
Mas foi criticado também na
época. Foi, como todos são, né?
Viu, Marcel? Porque Charles era uma segunda divisão, né? A proposta era outra.
O nível era menor.
Ele fez uma grande partida contra o Náutico logo no começo da temporada lá nos Aflitos. Mas concordo com você, esse ano ele não vinha tão bem, não. Agora, olha pro lado. Ele não teve um volante para jogar com ele.
Foi isso que eu falei.
Não tinha um meia. Agora que apareceu Jonathan Gomes, tá difícil o time do Esporte nessa questão ofensiva, né? E ele ajudava muito na saída de bola.
Roberto, gostava do William Farias?
Eu acho ele um bom volante. E tirando esses passes para trás que ele dava, entregando e armando contra-ataques, que eu disse ontem e volto a dizer. Aquilo é correção de treinador. Chama ele, olha... Tem um pouquinho de humildade, você é apertado por um ou por dois, bota a bola para trás não. Eu acho que tem que acabar com esse negócio de botar a bola para trás. O volante tem que jogar para frente. Se não tiver condição, dá um bombão para frente, ao invés de perder a bola ali na intermediária. Isso. O cara quer ser Clodoaldo, da seleção brasileira.
Não tem.
Aí acaba perdendo a bola ali.
Tá certo. Valeu, a gente fala mais amanhã desses jogos. Obrigado, Roberto Carlyle. Alexandre também.
Um abraço, Marcel.
Lembrando, hoje a bola rola na Série B, a Jornal transmite Guarani e Náutico, logo mais às 9:30 da noite. Tem dois jogos antes, mais cedo, né? Esses vamos só acompanhar com a informação do plantão.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.